O sexto discurso de Salomão para o seu filho, ou para o filho de Israel. Nós já falamos aqui que, diferentemente dos egípcios, por exemplo, ou dos babilônios, a palavra que era dirigida ao filho, para aqueles povos não tementes ao Senhor, povos pagãos, geralmente era do rei para o príncipe, aquele que ocuparia o trono. Aqui nós encontramos no livro de Provérbios, porque este livro não ficou reduzido aos descendentes de Salomão, mas aos filhos de Israel, algo diferente. Salomão como rei, e os reis naquele tempo também eram vistos como pastores, ele escreve o livro da sabedoria de Provérbios, ou os provérbios de sabedoria, para a instrução de todos os filhos de Israel, porque estes seriam... no futuro, aqueles que conduziriam o povo na aliança, no temor do Senhor, na dependência do Senhor, pela graça de Deus. Então, quando nós olhamos assim, nós percebemos que ele não estava falando diretamente para um filho, mas na quinta palestra, no quinto discurso de Salomão, vocês viram comigo, no versículo 1, ele começou dizendo, ouvi filhos. E aí você percebe como essa linguagem, ela sempre aproxima a todos aqueles que estavam recebendo a palavra do rei. Agora, na sexta palestra, que vai do versículo 10 ao versículo de número 19, ele vai acrescentar algo além do ouvir. Não é completa a instrução dada do pai para o filho, apenas se este ouve o que o pai tem a ensinar. Mas ele precisa fazer algo depois. Nós vimos isso na palestra anterior, quando o princípio da sabedoria no versículo 7 é este: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. A ideia é aqui que o filho, então, da aliança, ele não precisa ser muito capaz, inteligente, ele não precisa de uma oportunidade, mas se ele deseja a sabedoria, o princípio é este: vá atrás dela, corra atrás dela, adquire-a e compre-a. É a linguagem, como eu falei no estudo passado, daquele jovem que tenta conquistar para si uma noiva e casar-se assim com ela. Então, é uma linguagem bem interessante. E aí, o ouvir agora, do versículo 10 em diante, ele está ligado à atitude do filho de Israel. Ele precisa praticar aquilo que ele está ouvindo. Eu peço a vocês atenção, eu vou ler do versículo 10 ao 19, e depois nós vamos trabalhar aqui o tema. O tema hoje é a exortação de Salomão para os filhos de Israel. Que exortação é esta? Ande no caminho da sabedoria. Ou seja, não somente ouça a respeito do caminho da sabedoria, ouça e ande, vá atrás, corra. Ouve, filho meu, diz o versículo 10, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Olha aí o Salmo 141, né? Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Então, ouvir e aceitar as palavras do sábio rei de Israel era a atitude mais importante que os filhos da aliança deveriam fazer, e ainda hoje precisam fazer. A exortação é para que se ande no caminho da sabedoria, e não somente ouça e não faça nada. Percebam que a relação agora apresentada por Salomão começa no versículo de número 10, convidando o filho a ouvir e a fazer alguma coisa, como eu já disse introdutoriamente. Agora, notem que a segunda parte do versículo 10 apresenta a consequência de se caminhar pela sabedoria divina. Vamos ler juntos o versículo de número 10 para a nossa aprendizagem e fixação? Vamos lá. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Esta expressão, ela precisa ser observada por nós à medida em que nós estudamos o livro de Provérbios. O ter muitos dias de vida multiplicados, ou anos de vida multiplicados aqui, não somente apontando para uma prosperidade terrena. O que está em jogo aqui, ou a metáfora aqui do caminho de vida, ou do prolongamento da vida, não está falando de algo limitadamente terreno, ou seja, um tempo mais longo do momento quando você nasce até a cova, não. A linguagem aqui em Salomão, embora pareça sempre apontar para algo muito mais ligado à terra, e aí onde está a metáfora, não trata simplesmente disso, mas fala a respeito de vida e morte eternas. Ou seja, vida longa na presença de Deus. E aqui está o verdadeiro deleite, o prazer do Filho de Deus. Isso nos ajuda a entender e traz consolo para nós quando, por exemplo, algo incomum acontece na história da humanidade, inclusive, isto inclui a vida da igreja. Não é normal que pais enterrem seus filhos. A regra geral, o que funciona normalmente na vida dos homens, é que os filhos um dia sepultem seus pais. Mas o consolo então vem para nós quando, ainda que esta seja a regra, possa acontecer que pais precisem sepultar os seus filhos. Se estes foram ensinados no caminho da aliança, no temor do Senhor, caminho de vida, caminho de sabedoria, estes pais encontrarão consolo nas palavras de Salomão, porque a vida do seu filho não se encerrou quando ele deixou este mundo, mas ela tem um prolongamento eterno. Aí, irmãos, nós precisamos entender, e Salomão vai mostrar depois, por que nós precisamos ensinar os nossos filhos a escolherem a vereda da justiça, o caminho da sabedoria. Porque ele não está lidando apenas com algo terreno, passageiro, efêmero, que, como Salomão fala no Eclesiastes, é como um vapor, de repente termina. Ele está preocupado com o destino futuro da alma dos filhos da aliança. Esta deve ser a nossa maior preocupação quando nós lidamos com questões relacionadas à formação, à criação, à preparação dos nossos filhos para a vida. O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte, uma palavra importante para os filhos: se vocês ouvirem a palavra de seus pais, a instrução que eles apresentam para vocês da parte do Senhor, ensinando a vocês, temam ao Senhor, amem a Cristo, vivam para Ele, creiam nele, entreguem suas vidas, o seu coração para Ele. Se vocês fizerem isso, se vocês aceitarem suas palavras, a promessa então é esta: seus anos de vida serão multiplicados, não somente na terra, porque eventualmente, nós sabemos, pode ocorrer que um filho parta antes dos pais, mas que estes anos de vida multiplicados, eles apontam para algo maior futuro, uma eternidade com Cristo. Aí ele continua e ele vai lembrar que é importantíssimo, irmãos, que neste caminhar de sabedoria, pais e filhos estejam juntos. Vejam só o versículo de número 11, vamos ler. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. A ideia é o pai sempre caminhando com seus filhos. Eu disse a vocês na lição passada, no estudo passado, que embora este trabalho de instrução, de ensino, no caminho do saber de Deus, envolva pai e mãe, prioridade, o chamado, ele é direcionado primeiramente para os homens piedosos da igreja, os homens de Deus. Eles não podem deixar esta responsabilidade com suas esposas. A ideia de caminhar junto aqui é de um pai que está sempre com o filho e ele aproveita e o cerca todos os momentos para que ele considere a sabedoria que sempre está sendo ensinada e ele observe o caminho traçado por seu pai à luz da palavra, que é de retidão. Então, o sábio lembra ao filho. Vocês leram comigo no versículo de número 11. Eu ensinei você no caminho da sabedoria. Eu fiz você andar pelas trilhas da retidão. E aí vejam o que ele diz no versículo de número 12. Vamos ler. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. O seu próprio pai, Davi, ele experimentou aquilo que ensinou a Salomão, e Salomão agora estava ensinando aos seus filhos, aos filhos de Israel. Marquem Provérbios 4 e vamos observar o Salmo 18 por um tempo. Vejam só, Salmo 18 a partir do versículo 30. Quero mostrar para vocês uma parte do Salmo, do versículo 30 em diante. O título do Salmo, ele é importante para a gente entender o contexto do Salmo 18. Ele foi escrito por Davi, está dizendo lá o título, né? Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, ele estava falando para Deus, ou cantando para Deus os louvores de Deus a respeito da vitória que o Senhor havia concedido a ele diante de seus inimigos. Nesse caso aqui, o seu próprio sogro, que o perseguiu e queria tirar-lhe a vida. Aí quando você chega comigo no versículo 30, observem, eu vou ler para vocês. Diz assim, Davi, o salmista: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Vejam de onde Salomão extraiu essa sabedoria. De quem ele ouviu, de quem ele aprendeu, diante da sua história de vida, na presença do Senhor, Salomão agora caminhando com o seu pai, ouviu a respeito do caminho da retidão e da sabedoria, do que Deus fez por ele. Vejam como é interessante, irmãos, agora aplicar essa realidade para a gente, enquanto nós estamos instruindo os nossos filhos. Eles têm dúvidas diante das incertezas apresentadas por seus professores nas escolas, ou na escola. Daquilo que eles às vezes contemplam ou veem e não conseguem entender. Que palavra dizer? Às vezes nos faltam palavras. Voltemos para a palavra. O que podemos dizer? Meu filho, o caminho de Deus é perfeito. Meu filho, a palavra do Senhor é provada. E sabe de uma coisa, meu filho? Ele é escudo para todos os que se refugiam nele. E então, podemos perguntar, e esta pergunta já traz resposta: quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? É na palavra, irmãos, que nós precisamos buscar refúgio e entender que o caminho proposto pelo Senhor para nós é o mesmo para os nossos filhos. Nós não podemos vacilar quanto a isso. Davi, então, ele usa a linguagem de como Deus o guardou. E Salomão então estava lembrando ao seu filho: em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se você correr, você não vai cair. Davi disse no versículo 36: os meus passos foram alargados pelo Senhor, em meio ao caminho, os meus pés não vacilaram. E aí então ele diz, versículo 37, persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob os meus pés. E aí quero concluir com o versículo 39, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. A linguagem, então, podemos voltar para Provérbios 4, ela é semelhante. Quando você ensina no caminho da sabedoria seu filho a temer ao Senhor, confiar somente nele, à medida em que ele o ouve, você o desafia a aceitar as suas palavras, porque se ele fizer isso, seus dias de vida serão multiplicados. Aí, olhem só como a linguagem ela é também interessante na forma como Salomão instrui. Leiam comigo o versículo 13 de Provérbios 4. Vamos lá. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. A linguagem aqui na língua hebraica é semelhante à da dieta alimentar de um atleta. E a meninada estava vidrado agora, né, nas Olimpíadas, vai começar para Olimpíadas no Brasil. E mostra ainda mais superação da parte de pessoas com necessidades especiais e que fazem grandes coisas. E como é que eles conseguem fazer isso? A ideia é semelhante aqui do versículo 13. Eles cuidam da sua alimentação, eles retêm a instrução dada pelo técnico, tudo o que eles precisam fazer, eles não se desapegam do seu propósito ou do seu objetivo. Nós vimos vários exemplos nas Olimpíadas agora aqui de pessoas que persistiram, lutaram, foram até o fim, mesmo não conseguindo os louros da vitória, a medalha de ouro, mas cruzaram a linha de chegada, porque às vezes a gente não imagina o que um atleta ele passa em preparação nos 4 anos anteriores a uma Olimpíada. Eles treinam muito, eles treinam bastante. Muitos deles, como os nossos atletas brasileiros, a grande maioria, sem nenhuma condição. Tem que trabalhar diariamente, como qualquer trabalhador, e tem que treinar. E, às vezes, a gente acha engraçado, né? Vem lá um keniano bem magrinho, sai correndo, maratona, os 5 mil, 10 mil metros, dá uma volta em outros, a gente acha graça. Mas aqueles que estão ali, conseguem completar, eles treinaram também. Eles se esforçaram. A ideia, então, que Salomão traz aqui para a gente é essa. Quanto à instrução, à sabedoria de Deus, que é aquilo que é de maior valor para a gente, mais importante, nós precisamos retê-la. Precisamos, assim como uma dieta importante para o nosso corpo, para a nossa alma, é a palavra de Deus. Não podemos abandonar esta dieta espiritual. Precisamos guardar, porque, ele conclui, ela é a tua vida. Por isso que quando eu falo, irmãos, a respeito de prioridades para nós, na vida, para a nossa casa, para os nossos filhos, e como é difícil para nós diariamente, eu não estou dizendo que é fácil para mim não, só porque eu sou pastor, é difícil também. Nós, mais uma vez, temos o privilégio de ouvir a instrução da parte de Deus. E se você comparar Provérbios 4:13 com o que Ezequiel 18 nos ensina, você vai ficar espantado. Vejam só, vamos para o livro de Ezequiel. Ezequiel 18. Isso é importante. Nós precisamos ver. Ezequiel 18. O profeta fala da parte de Deus, exortando o povo de Israel, os filhos de Israel. E aí, quando ele chega no versículo 24, versículo 23, diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Aquela linguagem que eu falei para vocês, caminho, vida, nem sempre aponta para uma realidade pura e simplesmente terrena. Fala de algo futuro, eterno. Versículo 24, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? E aí, versículos 26 e 27, que se aplicam perfeitamente ao versículo 13 de Provérbios 4. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu, e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Notem, vida e morte estão nas mãos do Senhor, não nas mãos dos homens. O que cabe a nós é confiar inteiramente no Senhor, na sua provisão, que nos oferece o caminho da sabedoria e por ela devemos, então, andar. Notem que quando o homem escolhe o caminho que ele acha melhor, que ele acha direito, o seu caminho, não o caminho do Senhor, este caminho, no final, é a morte. Por quê? Porque somente o caminho da sabedoria divina é a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, dizer isso claramente para os nossos filhos. Os filhos da aliança são instruídos nos caminhos da aliança e precisam ouvir repetidamente, ouçam e aceitem a palavra de seus pais, guardem a instrução, não larguem esta instrução, guarde esta instrução, por quê? Porque ela é a tua vida. É assim que nós devemos encarar o mundo, é assim que nós devemos encarar o seu sistema, é assim que nós devemos encarar o professor cético que tenta zombar da sua fé e zombar do seu Deus e do seu Cristo. Ouça as palavras dele e considere o que diz as palavras do Senhor. Esta é a palavra da vida. O que eles dizem? Diz a Escritura, inculcando-se por sábios, tornam-se loucos. Não se esqueçam disso. Vamos voltar para Provérbios 4. Há uma parte, então, maior agora, para a gente não delongar muito aqui o assunto. Nos versículos 14 a 17, Salomão, então, vai dizer o que primeiro ele falou, ande no caminho da sabedoria, versículos 14 a 17 agora, evite o caminho dos perversos. Não há vida no caminho da perversidade. E aí, então, olhem só, a partir do versículo 14, vamos ler juntos até o 17. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Vejam que a dieta alimentar espiritual destes homens perversos, ela é regada de sangue, sangue das violências. É diferente do caminho da vida, do regime do atleta de Cristo, que é convocado, conforme Hebreus 12, a correr olhando para o autor e consumador da sua fé. Ele não deve desapegar os olhos de Cristo. Ele está lá, ele já venceu esta corrida por nós, e segundo a linguagem de Hebreus, nós já somos vitoriosos, porque nele já vencemos. Imaginem, o homem mais rápido do mundo, ele sempre fecha a prova dos 4%. Eu tive o privilégio de competir quando era estudante, escolar, esta prova, 4%. Geralmente, o técnico colocava para abrir a corrida o mais rápido e para fechar a corrida o mais rápido ainda. Naquela pista de atletismo, dividida, ela tem 400 metros, cada 100 metros corre um atleta. E ele precisa passar o bastão em um espaço de linha definida, naquele momento, sem queimar, senão ele está eliminado da prova. Pensem aqui na linguagem da corrida apresentada por Deus na palavra e ilustrada de uma forma extraordinária em Hebreus 12. Nós já estamos vendo aquele que abriu a corrida e ao mesmo tempo fechou a corrida e já venceu tudo. O que cabe a nós é apenas segui-lo, não tirar os olhos dele, enquanto os outros atletas de Cristo, descritos lá como a grande nuvem de testemunhas, aqueles que já partiram e venceram, estão também torcendo por nós. Então, diferentemente desta corrida da fé, observem como é o caminho do perverso. Versículo 14. Não siga por este caminho, porque é considerado o caminho dos maus. A vereda deles é da perversidade. Versículo 15 diz: evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Olha, seu filho vai crescer e vai começar aquela história de festa de aniversário, cuidado. Está começando cedo essa conversa. Ah, pai não entra na festa. Que conversa é essa? Não vai. Vai sofrer no início, mas você precisa dizer: não é lugar para você, meu filho ou minha filha, não deixe. Aí você, eu vou usar uma linguagem, não é fundamentalista, viu? Mas é uma linguagem, tentando me ater aqui a provérbios. A festa do seu filho é a festa do crente, festa de crente. Onde está o povo de Deus, onde estão os meninos lá, os filhos da aliança. E se você for, primeiro observe, não deixe ele ir sozinho, porque o que tem acontecido nesses lugares são claramente a descrição dos versículos de 14 a 17. Quando vai tornando-se cada vez pior. Eu lembro que uma família passou por aqui e havia uma tensão entre marido e esposa, porque um dos filhos era uma moça, ela queria ir para essas festas de 15 anos, badaladas de uma das melhores escolas aqui da cidade. E o pai dizia: não, não tem como deixar. E a mãe aí acobertava e deixava a menina aí escondido. Aí uma vez me procurou e, conversando comigo, disse: mas pastor, ela só quer ir brincar com as coleguinhas. Eu disse: minha senhora, a senhora sabe o que acontece nessas festas de 15 anos, a senhora não tem ideia. Sua filha não vai brincar com coleguinha coisa nenhuma. A gente precisa, irmãos, observar que a sabedoria de provérbios vai fazer com que os nossos olhos estejam mais abertos, arregala o olho e preste bem atenção, porque o caminho do perverso, inicialmente, parece algo simples, sutil, mas o desenrolar de tudo isso nunca acaba bem. É só você perceber que o grande número de acidentes de trânsito, de problemas relacionados a abuso sexual de moças, uso abusivo de drogas e álcool acontecem nessas festas, nesses ambientes. Não é lugar para filho da aliança aí. Evita. A Bíblia diz: nem passe por ele, desvia-te dele, passa longe. Um dia seu filho ou a sua filha vai entender esse zelo que você teve. Às vezes o pai até é durão, né? Diz: não, não vai, não tem jeito. Aí a menina chora: ah, meu pai não me ama, meu pai não... Seja firme, agora use provérbios, mostre, argumente. É ruim quando o pai diz assim: ah, não vai porque eu não deixo. Não, minha filha, esse caminho tem que ser evitado, esse não é o caminho da vida, esse é o caminho da perversidade. Os rapazes que estão lá estão doidos é para agarrar você, tocar em você e fazer o que querem. É isso que a gente precisa dizer. A gente fica muito cheio de... Não, fala abertamente. Mostra, a gente precisa cuidar, lembrem-se... Herança do Senhor são os filhos. Eles não nos pertencem. Eles pertencem ao Senhor. Então, estes aqui são aqueles de Provérbios 1, aquela gangue de malfeitores tornou-se agora, olha, os seus planos, apenas tomar do fraco, pegar a bolsa, virou isso aqui, ó. Não dormem, versículo 16, se não fizerem o mal... O sedativo viciante deles é este, a maldade. Foge deles o sono se não fizerem isso. Se eles não derrubarem alguém no caminho, se não fizerem tropeçar alguém. Eu lembro que quando eu não era crente, na escola, na época do chamado ensino médio, era científico naquela época, né? E nós não tínhamos nenhum temor do Senhor, eu e outros colegas, o que mais a gente queria fazer era que o crente da classe tropeçasse. Você, se foi filho de crente, deve ter passado por isso e deve ter pego um alã não convertido na escola. A gente sempre queria ver ele em alguma situação que a gente dissesse, olha aí, tu não é crente, rapaz? A gente precisa, irmãos, instruir, abrir o olho dos nossos filhos e mostrar com quem eles devem andar. Porque a dieta deles, como eu disse, é sangrenta. Versículo 17, comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. A ideia do pão e do vinho aí como alimento, alimentos importantes na cultura judaica, e que aqui são descritos na prática da maldade destes homens perversos. E a linguagem aqui, lembre-se, é de jovens envolvidos nisso. É uma dieta regada à violência e a práticas impiedosas. Mas aí a conclusão, então, para a gente encerrar, ela é bem interessante. O contraste é apresentado mais uma vez por Salomão no versículo 18, e ele diz o quê? Vamos ler o versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ela começa como o nascer do sol, e ela brilha cada dia mais e mais, porque conforme o salmista nos diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Se Ele é a minha luz, a minha vereda, o meu caminho será iluminado sempre pelo Senhor. Se Cristo é a minha luz, e lembrem-se, a ideia de luz desde o primeiro livro da Bíblia é daquele que dá a vida. Ele é o mesmo que nos oferece o caminho da vida. É esta realidade gloriosa que nós devemos mostrar para os nossos filhos. Ou como o Salmo 43 nos lembra também, me permitam só citar para vocês aqui. O Salmo 43, versículo 3, nos diz: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. A luz, então, da sabedoria divina, torna o caminho, a vereda do justo como a luz da aurora. Ou numa linguagem utilizada por um comentarista judeu no livro de Provérbios, ela não começa e termina na tarde ou no entardecer e ela vai sumindo. Ela não brilha no entardecer e termina na escuridão. Mas ele diz, ela começa no nascer do sol e ela se torna o dia perfeito. Brilha de maneira muito forte. Então, assim é a vereda do justo. É o caminho que nós devemos dizer aos nossos filhos, ouçam e aceitem. Porque, finalmente, nos diz o versículo 19, o caminho dos perversos é como a escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam. Uma comparação aqui importante eu gostaria de fazer com Deuteronômio 28. Se vocês puderem anotar aí na sua Bíblia, ao lado desse versículo 19 de Provérbios 4, anotem. Deuteronômio 28, 28 e 29. Eu queria lembrar para vocês, filhos, que vocês estão no pacto. O nosso Deus é o Deus de seus pais e é o Deus de vocês também. Agora, o pacto envolve condições, bênçãos para aqueles que caminham em obediência a Cristo, na dependência dele, servindo de todo o coração, mas maldição para aqueles que ouvem, mas não aceitam as palavras de Deus. Aqui, o contexto de Deuteronômio 28 é esse, claramente. Diz assim, o versículo 15 nos lembra: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Então há uma descrição aqui, depois você pode olhar com calma, mas eu queria lembrar a vocês os versículos 28 e 29. Vamos ler. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás dos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Pastor Franklin falava aqui para os pais que os filhos dos crentes, quando se afastam dos caminhos da aliança, são os que mais sofrem. Por quê? Porque eles estão na aliança. E Deus, então, vai fazê-los lembrar que desviar o caminho do Senhor, ou se afastar do caminho do Senhor, é então trazer para si maldição. Será ferido com loucura, com cegueira, com perturbação da alma. Isso é muito grave. Por isso que o caminho dos perversos, Salomão disse, é como a escuridão, e nem eles sabem em que estão tropeçando. Porque eles vão apalpar ao meio-dia como um cego, ele está em meio às trevas. Não prosperará nos teus caminhos. Lembrem-se, essa prosperidade, ela às vezes pode se tornar visível num homem que deixou os caminhos do Senhor, ou numa mulher que foi criada nos caminhos do Senhor, e visivelmente ela vive bem aqui. Ela tem uma vida boa para os padrões do mundo, mas ela não tem paz de espírito. Ela não tem uma consciência tranquila. Ela lembra o que ela aprendeu e ouviu dos seus pais, e se afastando dos caminhos do Senhor, ela sabe que está indo para a morte. Eu vi um dia desses, de um homem que foi criado pelo pai. Sua esposa lhe perguntou: você sabe para onde você está indo? Você sabe qual é o seu destino? Ele falou com convicção. E de forma muito triste ele disse: eu sei que eu estou indo para o inferno. Porque o filho da aliança nunca vai deixar de ser lembrado pelo Senhor que ele um dia teve o privilégio de aprender o caminho da vida. Então, irmãos, eu fico feliz da gente poder aqui meditar e aprender juntos no livro de Provérbios, pais e filhos, porque não há nada mais importante para nós, não há maior e melhor treinamento para a nossa vida e maior legado para a gente deixar para os nossos filhos, não há. Nada do que fazemos, se não priorizamos este caminho da sabedoria para os nossos filhos, terá resultado benéfico para eles, porque eles não caminharão para a vida, e sim para a morte. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos convida a ouvir e aceitar a sabedoria. Este é o teu convite, Senhor, nesta noite, mais uma vez, dado para todos nós, inclusive de maneira especial para os nossos filhos, os filhos da aliança. Ó Senhor, concede sabedoria aos pais para criar os seus filhos pelas veredas da justiça, ensinando-lhes o evangelho da graça de Jesus Cristo. Concede ao Senhor, ó Senhor, aos filhos o ouvir e aceitar a palavra da verdade, para que os seus anos de vida sejam multiplicados, que eles retenham a instrução, que não a abandonem, que guardem esta palavra de Deus, porque a vida deles depende disso. Que vivam longes, distantes do caminho da perversão e da maldade daqueles que não te temem, ó Senhor. E que para eles a vereda seja aquela dos justos, que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus, a verdadeira sabedoria, a luz do mundo, o Redentor das nossas almas, nós temos o privilégio de saber que estas palavras do rei Salomão, elas são tão verdadeiras e atuais para a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus, oramos. Música.